Salmo de número 51. Salmo 51, vamos fazer uma leitura responsiva. Diz assim o texto: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Contra ti somente pequei, e fiz o que a meus olhos parece mal, para que eu seja justificado quando falares, e puro quando julgares.
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com hissopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor.
Porque
se
não me tocasse nesta difícil, senão eu não.
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pai, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas e em nossos corações, ó Pai. Nos usa como canal de bênção para abençoar os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, nós pretendíamos falar nesses dias agora sobre outro tema, mas Deus nos mandou, lutamos com Deus para falar sobre esses salmos, e durante os 3 domingos nós queremos meditar sobre esse salmo. A história desse salmo você encontra em 2 Samuel, capítulo 12. Quando o rei Davi, depois de um pecado terrível, o rei Davi foi repreendido pelo profeta Natã. Deus mandou o profeta Natã repreender o rei Davi. E o profeta Natã, um homem de Deus muito sábio, chegou no rei Davi, contou aquela história da ovelhinha, e quando o rei Davi se exaltou, o profeta disse: tu és o homem, rei. E baseado nesse texto aqui, tão importante, eu quero começar a falar para os irmãos nessa noite sobre o modelo do pecador que retorna à plena comunhão com Deus. Um modelo de um pecador que retorna à plena comunhão com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus, mas cometeu falhas terríveis. Só que Davi se arrependia do que ele fazia. Ele estava sempre pronto a pedir perdão a Deus, mas perdão de coração realmente, perdão de alma, de arrependimento. É por isso que eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema tão importante, o modelo do pecador que retorna à plena comunhão com Deus. Então nós temos um modelo em Davi. Nós gostamos das conquistas de Davi, gostamos de falar sobre a ousadia de Davi, mas Davi é um modelo, um exemplo de pessoas arrependidas, um modelo de pessoa que sabe se achegar a Deus e pedir perdão. E em primeiro lugar, irmãos, Davi chegou à conclusão, reconheceu que o seu pecado era totalmente julgado diante de Deus. E muitas vezes nós erramos, falhamos, pecamos, e não chegamos a essa conclusão. Nós achamos que o nosso pecado não é julgado diante de Deus. E existe um tribunal, exatamente, para julgar os nossos pecados. E Davi reconheceu isso. E nós queremos ver isso exatamente do verso 1 ao verso 6. Davi, primeira coisa que ele fez, ele sabia que o seu pecado era totalmente julgado diante de Deus. Ele cometeu um erro, uma falha, pediu perdão, mas Deus ia julgar como julgou. O filho que nasceu do adultério morreu, ele teve sérias consequências, Deus falou para ele assim, olha, o pecado, a espada não vai sair da sua casa, ele perdeu filhos por causa disso, filhos tiveram contra o pai e assim por diante. Por quê? Ele semeou o mal e ele colheu o mal. A lei da semeadura, mesmo que Deus perdoa, mas as consequências do pecado existem. Mesmo que Deus perdoa, mas as consequências do pecado existem. Então, nesse modelo de pecador, quando Davi sabe que o seu pecado está julgado diante de Deus, a primeira coisa que o pecador faz, o pecador modelo faz, nós encontramos aqui no verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. A primeira coisa que ele se lembra é exatamente desse atributo de Deus. Tem misericórdia de mim. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E se Deus não tiver misericórdia do ser humano, irmãos, o ser humano é fulminado pela ira de Deus. Mas Deus é amor, gracioso, bondoso, eterno, imutável. E a misericórdia de Deus é exatamente que nos mantém vivos e retos na presença dEle. O pecador realmente arrependido, que reconhece que os seus atos estão julgados diante de Deus, a primeira coisa que ele lembra é da misericórdia de Deus. Tem pessoas, irmãos, que não lembram da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu garanto que todos nós não estaríamos aqui hoje. Mas é pela misericórdia e graciosa bênção de Deus que nós estamos aqui presentes. Davi, primeira coisa que ele fez, ele diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque ele sabia que sem a misericórdia de Deus não existia perdão para o seu pecado. Porque na lei era bem claro, era olho por olho, dente por dente, mandou matar, morre também. Mas ele clamou pela misericórdia de Deus. E nós esquecemos muitas vezes de clamarmos pela misericórdia de Deus. Pastor, mas nós estamos na época da graça, é verdade, nós estamos. Só que tem uma coisa, as misericórdias de Deus continuam até hoje. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, irmãos, nós estaríamos fritos. Outra coisa que um pecador arrependido diante de Deus, sabe que o seu pecado está julgado diante de Deus, ele pede aqui exatamente no versículo 1 ainda. Olha, diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele clama pela benignidade de Deus, que é a bondade eterna de Deus. Benignidade está relacionada à bondade eterna de Deus. É um Deus bom ao extremo. E Davi clama pela misericórdia e agora pela benignidade de Deus. Irmãos, tem pessoas que não reconhecem os atributos de Deus. E tem uma coisa, irmãos, não é para nós errarmos, Jesus falou, mas se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo.
E é exatamente na questão da justiça de Deus que entra a benignidade de Deus. Porque se não fosse a benignidade de Deus, muitas pessoas aqui essa semana teriam sido fulminadas por Deus. Mas esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso, esse Deus sustenta a tua vida e você tem fôlego para louvar e adorar o Senhor nosso Deus. O pecador modelo, ele lembra das misericórdias de Deus e lembra da benignidade de Deus. Outra coisa que o pecador modelo, quando erra, e tem certeza que os seus pecados estão diante exatamente do julgamento de Deus, ele clama para Deus apagar as suas transgressões. Diz aqui exatamente o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele pede para Deus apagar as transgressões. Por quê? Porque quando Deus perdoa os nossos pecados, Jesus fala, vai e não peques mais. Os teus pecados estão apagados, estão anulados. Mas existe agora uma responsabilidade de não pecar. Pecarmos mais. E Davi, se lembrando disso, diz exatamente isso. Olha, apaga de mim as minhas transgressões. Deus, olha, apaga o que eu fiz errado. Pode apagar que eu não vou tornar a fazer. Mas infelizmente, irmãos, as pessoas pedem perdão a Deus e até pedem para Deus apagar as suas transgressões. Mas volta na mesma prática novamente. Parece que as pessoas é obcecada por fazer os mesmos erros. E Deus, muitas vezes, está sempre questionando, né? Deus está falando conosco. Mas de novo, né? Ou senão, como as pessoas dizem, outra vez. Mas Davi não. Senhor, apaga as minhas transgressões. O pecador pede para Deus apagar as suas transgressões. Porque quando ele pede para Deus apagar as suas transgressões, está dizendo, Senhor, eu não volto a fazer isso, não. Eu estou arrependido. Eu fiz, mas não torno a fazer. Agora, irmãos, faz, pede perdão para Deus e volta tudo do mesmo jeito. Parece que é como o povo de Israel. Tinha prazer em pecar. Outra coisa, irmãos, que o pecador arrependido, que ele tem certeza que seu pecado está julgado diante de Deus, ele pede para Deus lavá-lo completamente. Olha o que diz o verso 2 aqui. Lava completamente a minha iniquidade. Ele pede, Senhor, lava-me, limpa-me. Ele está dizendo assim, e Paulo escrevendo a Tito, ele diz exatamente que nós somos lavados pela água da purificação, que é a palavra de Deus. O pecador que tem consciência, seus pecados, é julgado por Deus, ele pede para Deus exatamente lavá-lo completamente. E quem vai lavar o pecador? Jesus diz exatamente isso, vós estás limpo pela palavra que vos tenho dito. Quem vai limpar você é a palavra. Agora, se você não deixar a palavra de Deus te lavar, não, você nunca vai ficar limpo. Se você achar que jejum vai te limpar, não vai te limpar. Se você achar que oração vai te limpar, não vai te limpar. Mas a palavra e o sangue de Cristo limpa nossas almas, limpa nossas vestes e nos coloca reto diante de Deus. Não é confissão de pecado para pastor, para bispo, para apóstolo, para ninguém que vai te lavar, não. O que vai te lavar é a palavra e o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Portanto, se você não gosta da palavra de Deus, comece a gostar, porque você queira ou não queira, é ela que limpa os teus pecados, é ela que lava a tua alma, é ela que mostra as tuas transgressões, é ela que mostra que você é pecador e precisa ser purificado por Deus. Davi pede, olha, além de apagar as minhas transgressões, lava-me completamente, lava-me completamente a minha iniquidade. Dá essa impressão que Davi está falando assim, olha, me dá um banho, mas um banho realmente, para que eu não volte nessa prática. E a palavra de Deus, irmãos, quando ela entra em nossa alma, quando ela entra em nosso coração, ela nos limpa, ela nos lava, ela nos purifica exatamente por isso. Outra coisa que nós encontramos aqui, olha só o que diz aqui o verso 2. Lave-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O pecador pede, o pecador arrependido, pede para Deus purificá-lo, lavar e purificar. Você pode lavar uma roupa, mas você pode não purificar uma roupa. É por isso que hoje se lava a roupa, depois se saca exatamente naquele saco de vácuo lá, exatamente para ficar exatamente purificado aquilo lá, sem contaminação. Se você for lavado pela palavra e pelo sangue de Cristo, você é lavado e purificado. Tem muita gente, irmãos, que acredita exatamente nesse adágio popular, toma banho na soda. Soda diz Jeremias 2,22. Ainda que amontoe potassa sobre ti, os teus pecados continuarão. Sabe quem disse primeira vez para tomar banho na soda? Foi Deus. Ainda que você tome banho na soda, o teu pecado continua. Arranca o corpo, mas fica o pecado, mas o sangue de Cristo e a palavra de Cristo limpa a tua alma, as tuas vestes e te coloca reto diante de Deus. As pessoas querem se tornar reto diante de Deus sem a palavra e seu sangue de Cristo. Vou usar a expressão da moçada, é ruim, hein? Mas não vai mesmo não. Sem a palavra de Deus você não vai para lugar nenhum. Sem o sangue de Cristo, você não se coloca diante de Deus. Davi sabia disso. Lava-me completamente e purifica. Porque se o Senhor me lavar e me purificar, ah, Deus, eu vou estar em comunhão com o Senhor. É por isso que eu dei esse tema. Entra, Paulo, para dentro. Está frio aí fora. Um modelo do pecador que retorna à plena comunhão com Deus. Tem muitos pecadores, irmãos, que não tornam plena comunhão com Deus, não. Vive uma vida de pecado, uma vida de miséria, mas não quer retornar exatamente à plena comunhão com Deus. E Deus, Ele quer exatamente isso, sabe por quê? Porque está na nossa alma isso. E quando está na nossa alma, exatamente, existe o quê? Existe um trabalhar de Deus. Então, um pecador consciente de que seus pecados estão julgados diante de Deus, existe mais uma coisa. Ele reconhece as suas transgressões. Diz aqui o verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Ele não diz que outra pessoa é culpada. Ele não diz que o diabo é culpado. Ele não diz que fulano é culpado, que sicano é culpado, que a carne é fraca. Ele fala, eu sou o transgressor. Eu errei, eu pequei, eu fiz. O pecador que tem certeza que os seus pecados são julgados diante de Deus, ele não vai apontar ninguém porque ele sabe que ele não vai enganar Deus. Ele sabe que ele não consegue mentir para Deus. Ele sabe que ele não vai enganar o Senhor que está sentado no alto sublime trono. Ele sabe disso. E Davi sabia disso quando Natã chegou. Tu és o homem. Ele falou, pequei. Fiz a coisa errada. Agora eu tenho que me consertar. Agora eu tenho que me remendar. Não coloque a culpa nos outros pelos seus erros. Não coloque. Cada um é culpado pelos seus próprios erros. Marido não é culpado pela mulher, não. Mulher não é culpada pelo marido. Filho não é culpado pelo pai. Filho não é culpado. Ninguém é culpado por ninguém, não. Cada um é culpado diante de Deus. Jesus falou, dois vão estar numa cama, um vale, outro fica. Dois vão estar moendo, um vale, outro fica. Dois estão no campo, um vale, outro fica. Cada um por si. Salvação individual, toma cuidado. Toma cuidado porque esse negócio, não, eu faço isso por causa de fulano, por causa de ciclano. Ah, eu faço isso. Cuidado, cuidado exatamente por causa disso. A pessoa reconhece as suas transgressões. Olha, diz aqui, porque eu conheço as minhas transgressões. Sei que eu fiz o que não devia fazer. Mas sempre nós somos o Adão. A mulher que tu me deste. Não sou, olha, eu fiz, mas porque eu fui induzido. Mas só que a ordem era para o Adão não pecar. Não era para Eva, não era para o Adão. E Deus não colocou exatamente a responsabilidade na outra pessoa, colocou em você. Você é dono da tua vida, dono da tua alma e dono da tua salvação. Você é exatamente que tem que cuidar da tua salvação. É você que tem que cuidar da tua alma diante de Deus. Ninguém vai cuidar da tua vida espiritual, não. É você que cuida. É você que cuida. Ah, eu não sou crente por causa de fulano. Então ele vai para o inferno, você vai também. Eu não vou na oração por causa disso. Você não vai porque você não quer. Você não vê a escola dominical porque você não quer. Você faz tudo o que você quer e faz exatamente aquilo que você não quer também. Não coloque os outros no seu rolo, não. Não, Davi foi bem claro aqui. Olha aqui. Porque eu conheço as minhas... Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas estou aqui diante do Senhor pedindo a misericórdia, pedindo perdão, arrependido, e pode me condenar. Porque eu estou diante de um tribunal santo. E tem uma coisa, irmãos, a correção de Deus... É para o nosso bem. Deus, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, Deus corrige ao que ama e açoita aquele que tem por filho. Se você precisa de uma correção, Deus vai te dar uma correção e vai te dar um bálsamo também, dá uma cajadada, mas passa o bálsamo para aliviar e você vai dar glória a Deus e você vai cantar o hino da vitória. Agora, esse modelo, hoje é um modelo extinto vamos dizer assim, da teologia cristã moderna. Por quê? Porque exatamente requer exatamente um compromisso pessoal diante de Deus. Aqui eu vejo aqui um compromisso pessoal diante de Deus. Eu não vou colocar outras pessoas no meu questionamento. Eu mesmo assumi o meu compromisso pessoal diante de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, um pecador arrependido, que tem certeza que seus pecados estão diante de Deus, acontece o seguinte, pecador arrependido reconhece os seus pecados e os efeitos do pecado. Olha o que diz o verso 3 aqui. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha, Deus, eu fiz e agora estou vendo a desgraça que aconteceu. Agora eu estou vendo exatamente o resultado de um momento mal pensado, o resultado de um momento de falta de vigilância, o resultado do momento de não guardar a língua, de falar muitas vezes o que não se deve falar. E o Davi sabia disso. Ele diz aqui exatamente isso, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele reconhece os seus pecados e os efeitos do pecado. Porque todo pecado tem consequência. E os efeitos do pecado, irmãos, está diante de nós. Está na nossa presença. Irmãos, não tenho nada contra ninguém, você faz o que você quiser. Mas eu sou obrigado a ensinar a Bíblia Sagrada. Olha, uma vez uma irmã me procurou e disse assim, pastor, eu preciso de uma bênção de Deus. Porque ela, antes de se converter, ela arrancava toda a sobrancelha e fazia de lápis. Disse que não gostava da sobrancelha dela, que era muito cheia. Arrancava tudo. E arrancou do jeito, durante muito tempo, e quando ela se converteu, ela queria que nascesse os pelos, não nascia mais. Pastor, olha para Deus, fazer nascer minha sobrancelha. Eu peguei, na hora assim, Deus colocou no meu coração, falou assim, por que você arrancou o que eu coloquei em você? Se arrependeu. Mas agora, o efeito do pecado agora estava visível. Toda vez que ela olhasse no espelho, ela ia se lembrar do efeito do pecado. Das consequências do pecado. Ela queria agora uma sobrancelha, que Deus dá exatamente para proteger dos raios solares da água. E a pessoa, agora não tinha jeito. E não nasceu mesmo, não nasceu mais. Irmãos... Você pode fazer o que você quiser, mas tenha certeza de uma coisa, esse versículo que se cumpre literalmente na tua vida e na minha vida. O pecado sempre vai estar diante de nós, sempre. Você não vai fugir dele. Mesmo que você, olha, mesmo que você faça como o salmista diz, se eu ir para o fundo dos mares, o Senhor vai estar lá e eu vou ver o meu pecado. Se eu fizer meu ninho nas estrelas, o Senhor vai estar lá e eu vou ver meus pecados. Não existe, não tem jeito de fugir. Não tem jeito. Você pode mudar de estado, pode mudar de cidade, pode mudar de rua, o teu pecado vai estar diante de você. É terrível, irmãos, é terrível. A coisa é mais séria do que a gente pensa. E o Davi reconhecia isso. E ele sabia exatamente sobre essa questão. Outra coisa que o pecador arrependido, que sabe que o seu pecado está julgado diante de Deus, ele sabe exatamente que ele pecou, foi contra Deus. Olha o que diz o verso 4 aqui. Contra ti somente pequei. Ele sabe que ele fez contra Deus. Ele tem certeza, fala, Senhor, mas que cabeça de abóbora eu sou. Pequei contra um Deus tão bondoso, tão misericordioso, um Deus tão amoroso, e eu fiz isso contra o Senhor. Irmãos, quando nós pecamos, nós não pecamos simplesmente contra alguma coisa abstrata, não. Nós pecamos contra o nosso Salvador. Nós pecamos contra o Senhor da nossa vida. Nós pecamos contra aquele que te fez nascer, contra aquele, você peca contra aquele que te deu vida, contra aquele que te protege, contra aquele que te sustenta, contra aquele que te guia, aquele que faz tudo pela tua vida e você ainda peca contra ele. O pecador arrependido, que sabe que o seu pecado está sendo julgado diante de Deus, ele fala, pequei contra ti somente eu pequei. O Davi chegou a essa conclusão, falou, Deus, tudo que eu fiz foi contra o Senhor. Escandalizou o reino dele, fez uma desgraça terrível, colocou até o coitado do Joabe no rolo, porque um pecado faz gerar pecado. O Davi teve que escrever uma carta e mandar o Joabe participar da desgraça do pecado dele. E a mesma coisa são as pessoas, irmãos. O pecado está diante dela e agora para ela tentar resolver, ela faz um monte de coisa errada. Mas o pecador arrependido sabe exatamente que pecou contra Deus. E agora ele começa exatamente a ter certeza de uma coisa. O pecador arrependido sabe que Deus é justo quando nos julga. O verso 4 diz aqui: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal. Fiz o que aos teus olhos é mal. Olha, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. O pecador arrependido sabe que Deus é justo quando julga. Deus, quando está julgando, quando o nosso caso está no tribunal dele, Deus é justo, é juízo, Deus é fiel, é exatamente isso. Deus não vai nos condenar por nós não merecermos, não. E Deus não vai também nos libertar se nós não merecermos. Agora, se você errou, pediu perdão a Deus e não faz mais, Jesus falou, vai, os teus pecados estão perdoados. Agora, irmãos, vida de pecado, o apóstolo do amor, escreve lá na sua primeira carta, filhinhos, não pequeis, se todavia pecares, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você quer exatamente saber que exatamente Deus é justo quando nos julga? Deus não vai te condenar realmente se você não merecer. Agora, se você merecer, pode ter certeza, mas o meu Deus é um Deus de amor. É verdade, é um Deus de amor. É por ser um Deus de amor que exatamente Ele julga as nossas ações e os nossos atos. É por Ele ser um Deus de amor que Ele julga as nossas ações e os nossos atos. Um pecador arrependido, irmãos, também sabe o quê? Reconhece o seu estado de miséria. O pecador que sabe que os seus atos estão julgados diante de Deus, ele reconhece seus estados de miséria. Olha o que diz o verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece seu estado de miséria. Deus, eu não tenho nada de bom dentro de mim, a não ser o teu Espírito Santo, que ele vai pedir: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não. Mas hoje, irmãos, nessa nova teologia, nesse novo modernismo, o homem é bom. Olha, o homem, e tem que massagear o ego do homem. O homem é grande, Deus é pequeno. Então o homem, ele tem um status, e Deus já não é mais o Senhor, agora já é o servo do homem. Não, irmãos, Deus é Senhor, e Deus continua sendo justo, misericordioso, bondoso. Ele é o dono da vida, é Ele que perdoa os pecados, é Ele que nos salva, e também é Ele que nos condena. Ah, mas a Bíblia diz: quem nos condenará? Quem nos condenará é as nossas ações que nos condena. Deus não condena você, mas as nossas ações nos condena. E o salmista sabia exatamente disso, porque ele reconheceu as suas misérias. Diz exatamente aqui o verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Deus, eu não tenho nada de bom dentro de mim, mas eu tenho o Senhor que é bom para comigo, e o teu Espírito que habita em mim. Talvez você não tenha domínio sobre a tua carne, sobre a tua vontade, mas você tem um Deus poderoso para suprir as suas necessidades e as tuas falhas. Com as tuas forças você não vai conseguir vencer nunca, mas com a força de Deus você já é mais que vencedor. A verdade é essa. Essa é a questão da verdade. Então o salmista sabia disso. E um pecador arrependido sabe que Deus conhece o seu íntimo, irmãos. Você pode mentir para todo mundo. Para todo mundo, você pode enganar todo mundo. Mas Deus sabe o que está lá dentro de você. Eu posso ver a tua face aqui agora, mas Deus está vendo o teu coração, e como diz o Salmo, está vendo até os teus rins. Deus está vendo tudo que está lá dentro. Então o pecador arrependido, ele reconhece que Deus conhece o seu íntimo. Olha o que diz o verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Deus conhece o íntimo. Não adianta eu expressar com lábios. Davi está dizendo assim: não adianta eu pedir perdão de lábios, não adianta eu dizer que eu estou arrependido de expressão, não. Tem que estar lá dentro realmente. Como diz o pastor Juvenal, tem que estar no osso do tutano. Se não estiver lá, Deus não aceita, não. Não aceita, não, filho. Só falar com os lábios? Deus falou através do profeta Isaías, Jesus repetiu a mesma palavra em Mateus: esse povo me honra com os lábios, quando na verdade seu coração está distante de mim. Irmãos, o pecador arrependido, que sabe que seus atos estão julgados diante do trono de Deus, a primeira coisa que ele faz é reconhecer o estado de miséria, e a segunda, ele sabe que Deus conhece o seu íntimo. Olha, não adianta eu dizer, porque Deus sabe lá dentro que não é verdade o que eu estou dizendo. É a mesma coisa do fariseu, né? É a coisa do fariseu. Subiu o fariseu publicano orar no templo lá, e Jesus conta a história, né? Chegou lá no templo, lá o fariseu em pé: ô Senhor Deus, olha, eu não sou como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo do coendo do cominho. E o publicano: Senhor, não sou digno nem de abrir os olhos, com os olhos fechados, cabisbaixo. Jesus falou: quem saiu justificado? Foi quem se exaltou, quem se humilhou. O pecador arrependido, irmão, ele se humilha diante de Deus. Eu, no seu íntimo, ele está certo de uma coisa: não adianta eu expressar com lábios o que não existe verdade lá dentro. É hipocrisia, irmãos. Expressar com lábios o que não está lá dentro é hipocrisia. É por isso, irmãos, que eu sou contra esse negócio. Ah, irmão, abre o seu lábio, dê glória a Deus. Não, irmão, só dá glória a Deus quem tem vontade, quem tem desejo. Só dá glória a Deus exatamente quem anseia lá dentro, somente isso.
E só louva a Deus quem realmente tem desejo de louvar. Se você não tem desejo de louvar, não tem desejo de dar glória a Deus, fica a boca fechada. Não seja hipócrita, não. Agora o verdadeiro adorador adora o Pai Espírito em verdade. Então ele joga para fora o que está lá dentro. Ele simplesmente coloca para fora o que está lá dentro. E Davi sabia disso. Não adianta eu dizer uma coisa com os lábios, porque Deus conhece o meu interior. Irmãos, isso é uma realidade que nós temos que aplicar em nossas vidas. Não adianta eu dizer uma coisa e lá dentro, olha, ou seja, é que nem aquelas pessoas que contam uma mentira, né? Depois fica assim, Deus, ó, perdão, cuidado, rapaz, cuidado. Expresse de lábios o que está no teu coração. Seja verdadeiro para você mesmo, não tenta enganar a Deus, não. Porque Deus conhece, diz aqui exatamente o salmista, olha que diz o verso, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus, lá dentro o Senhor me faz conhecer a realidade. Lá dentro o Senhor me faz conhecer exatamente que eu sou hipócrita. O Senhor me faz conhecer exatamente que eu sou um errado. Mas o Senhor também faz me conhecer que eu estou arrependido e que eu recebi o perdão dos meus pecados. Aleluia. Mas, irmãos, como as pessoas têm falhado nisso? Como as pessoas têm falhado nisso? Mas Davi, sabendo do Deus que ele servia, do Deus que o chamou lá de trás das malhadas, o Deus que livrou da boca do leão, da boca do urso, que livrou do gigante Golias, ele sabia o Deus que ele servia. E o que Deus livrou você a tua vida, tirou das garras do capeta, tirou do mundo do pecado, da lama, da podridão, da miséria. Então você tem motivo de ser fiel com esse Deus. Nós temos motivo para ser fiel com esse Deus, irmãos. Nós só temos motivo, mais nada. Davi, sabendo disso, ele diz agora, no versículo 7 aqui, olha, purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então nós vemos exatamente que o perdão dos nossos pecados somente através do sangue de Cristo. Por que isso, irmãos? Porque o sangue de Cristo nos purifica todo pecado. O esopo que Davi coloca aqui era um pequeno arbusto, uma planta que você encontra lá em 1 Reis 4,33, né? E lá em Levítico capítulo 14 e em Números 19. Então era exatamente, fazia espécie de uma brocha, para vocês entender, ou de um pincel, para exatamente aplicar o sangue e a água da purificação lá no templo. Então o sacerdote aspergia. Então o esopo era uma planta exatamente para fazer isso. E Davi diz aqui, purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Não é o esopo que as pessoas acham que ia purificar, mas exatamente aquele conteúdo que era aspergido com esopo. Não é simplesmente a palavra do pregador que limpa você, mas é a palavra que Deus dá ao pregador para que fazer com que a tua alma seja consciente do teu erro e você emende os teus caminhos, peça perdão a Deus e Deus vai purificar os teus caminhos e perdoar os teus pecados. Davi diz exatamente sobre isso, olha que diz aqui, o esopo fala do aspecto do sangue que purifica o pecado. Assim como era purificado exatamente o ritual do templo, também fala com nós hoje. O esopo aponta para 1 João 1,7, o sangue de Cristo nos purifica. O esopo nos aponta para o sangue que nos purifica e nos torna puro diante de Deus. Diz aqui, purifica como esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Irmãos, eu pedi perdão e Jesus perdoou, mas lá dentro do coração não existe isso. Eu pedi isso, fiz isso, mas Deus perdoou. Será que Deus perdoou mesmo? Será que você está limpo diante de Deus? Será que os seus pecados já não tem mais nada, não tem nada no tribunal de Deus? Não, com certeza tem, irmãos. O esopo nos aponta para a limpeza que o
sangue de Cristo faz em nossas vidas, irmãos. O sangue de Cristo limpa nossas almas, limpa o nosso espírito, limpa a nossa consciência das obras mortas, como diz Hebreus 9,14. Limpa a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo, a um Deus que vê, a um Deus que zela e vela pelas nossas vidas. Mas, irmãos, como nós não observamos isso? Em terceiro lugar, o efeito da purificação do sangue de Deus em nossas vidas. Agora nós encontramos do verso 8 ao verso 11. Primeira coisa, diz aqui o versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. O efeito da purificação do sangue de Cristo na vida do pecador faz a pessoa ouvir júbilo de alegria. Quando a pessoa é perdoada, é consciente que é perdoada, ela se alegra em Deus, porque ela ouve a voz de Deus. Irmãos, por que muitas pessoas não ouvem mais Deus falar através da pregação? Por quê, irmãos? Responda para você mesmo. Segundo esse texto aqui, é porque exatamente a pessoa não entrou exatamente nas condições que Davi entrou. Quando você é o efeito do sangue de Cristo nas nossas vidas, a primeira coisa, a pessoa faz ouvir júbilo de alegria. A pessoa se alegra, tem gozo, fez, não faz mais e agora está feliz por ter pedido perdão, por ter sido perdoada e por agradecer a Deus que salvou as suas transgressões, as suas misérias. Então, é o que acontece? A pessoa passa a ouvir realmente a voz de Deus e se alegrar com a voz de Deus. Irmãos, hoje as pessoas não se alegram mais com a palavra de Deus, com a voz de Deus, não, irmãos. Outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui exatamente, faz a pessoa sentir sua restauração, o que fala aqui exatamente dos ossos quebrados. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que goze os ossos que tu quebraste. O pecado gera uma deformidade no ser humano. E só o perdão de Deus é que conserta exatamente essa deformidade. O Davi falou assim: Deus, o Senhor quebrou os meus ossos. No outro salmo ele diz assim: a minha alma está enferma. Somente o perdão de Deus vai curar a enfermidade do teu corpo, a deformidade que o pecado coloca. Somente o perdão de Deus faz isso. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta partir por outro caminho, não. Não adianta, irmãos. Só o perdão de Deus é que vai curar, vai fazer exatamente com que a deformidade do pecado seja sanada. Somente o perdão de Deus. Não tem jeito, irmãos. Não adianta nós queremos mudar o padrão de Deus, não. Não entra nessa história que Deus é bonzinho, Deus aceita tudo, não. O pecado, ele gera deformidade no ser humano. E a pessoa com deformidade do pecado não pode entrar diante de Deus. Davi sabia disso. Mas nós, irmãos, muitas vezes somos cara de pau. É, aquele cara de pau, sabe aquele bicão de festa, de rua, de vila, que não é convidado para festa, mas entra de bicão? Só que tem uma coisa, ninguém entra no céu de bicão, não. De carona também não, viu? Só entra limpo, purificado de pecado. Do contrário, não entra, não. O Davi sabia disso, exatamente ele fala sobre essa questão. Olha, exatamente ele fala sobre essa questão. A pessoa faz júbilo de alegria e sente a restauração exatamente daquilo que o pecado fez na vida dele. Os meus ossos foram quebrados, foi estar doendo tudo. Mas agora, através do perdão, Deus vai me purificar. Deus me purificou, não sinto mais dor. Sabe por quê, irmãos? Osso quebrado fala que o pecado gera dor no pecador. E é verdade, irmãos. O povo geme por causa do pecado, as nações geme por causa do pecado, mas o cristão, Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja é livre para adorar o Senhor, glorificar o Senhor, porque Ele perdoou nossos pecados, mas não é para nós vivermos numa vida de pecado, e sim numa vida que agrada ao Senhor, nosso Deus, irmãos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós venhamos exatamente fazer como Davi. Outra coisa, irmãos, que os efeitos do pecado, perdoado, purificado pelo sangue de Cristo, o pecador sente, faz a pessoa sentir que Deus não vê como o pecador vê. Verso 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha, o pecado, lembra que nós falamos, está sempre diante de ti. Você fez uma coisa errada que marcou a tua vida, você vai ter sempre acusador te acusando. Mas Deus perdoa e não lança em rosto, não. Você fez uma coisa errada, você sempre vai ter alguém. É, mas cuidado com aquele camarada ou com aquela camarada. Porque fez isso. Faz a pessoa sentir que Deus não vê exatamente como vê o homem. Irmãos, só Deus para dar graça. Outra coisa que nós vemos exatamente nesse salmo aqui, diz o verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. A pessoa purificada exatamente pelo sangue de Cristo, restaurada pelo sangue de Cristo, quando o efeito do sangue de Cristo na vida da pessoa, faz a pessoa ver que precisa de transformação de caráter. Diz aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quando a pessoa tem certeza, irmão, que seu pecado está sendo julgado no trono de Deus, ela pede exatamente para que Deus mude, transforme o seu caráter, a sua índole, transforme o seu ser interior. Aleluia. Mas, irmãos, as pessoas dizem assim: eu nasci assim, eu sou sangue de Paraíba, sou sangue quente mesmo, e se Deus quiser, Ele vai me mudar. Se Deus me mudar, eu meto a peixeira. Cuidado, rapaz. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua índole, mudar o teu caráter. Deus quer transformar. E Deus quer, agora você quer mudar? Faça como Davi, a receita está aqui. Não entra com essa história, não. Não entra nesse barco furado, não. Deus quer te mudar. Agora, você quer mudar? A receita está aqui. Diz aqui o verso 10 aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu quero ser transformado realmente. Eu quero ser mudado realmente. Mas hoje, irmãos, os modismos, as novas teologias, incitam até as pessoas a viverem o velho homem. É, quanto mais o testemunho for mais promíscuo, ou mais obsceno, ou mais degradante, ou mais qualquer adjetivo que você queira colocar, melhor para as pessoas. Isso aí é amar o velho homem, irmãos. A pessoa que sabe que seus pecados passou pelo tribunal e Deus foi perdoado, a primeira coisa que ela faz exatamente é que ela precisa de uma transformação interior. E já não tem mais prazer no velho homem, não. Ela não tem prazer em dizer nada do velho homem. Eu tenho nojo do velho Pedrosa, tenho nojo. Nem lembro. E não gosto de ser lembrado. Mas as pessoas hoje têm prazer, porque não quer transformação lá dentro. Ela vive uma vida, muitas vezes, de mentira, de engano, se enganando a si próprio. Agora o Davi diz aqui, não, olha o que ele diz aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu quero ser transformado, eu preciso de mudança, Deus, eu tenho que mudar. Eu não aceito ser a mesma pessoa. Eu não quero ser a mesma pessoa, não. As pessoas têm que ver em mim exatamente uma coisa diferente que aconteceu em minha vida.
não somente de fachada de aparência, não. Eu preciso, Deus, que lá dentro de mim seja mudado realmente. Eu preciso que lá dentro de mim realmente esteja uma nova pessoa, um novo caráter, um novo modelo de ser humano. É isso que ele está pedindo para Deus. Mas nós, irmãos, nós temos a tendência de sermos herdeiros de sangue, de carne. Olha, eu sou sanguíneo mesmo porque meu avô era espanhol, meu bisavô era italiano, e italiano e espanhol é uma dupla explosiva. É, tá certo. Aí você vai explodir lá no caldeirão, cuidado. Cuidado, não peça para Deus mudar seu interior, não. Não é o caldeirão do Hulk, não, é o caldeirão do cão mesmo. Cuidado, irmãos, cuidado, cuidado com isso. Peça para Deus mudar seu interior, mudar seu coração. Você precisa mudar sua maneira de agir, de pensar, de falar, sua maneira de raciocinar. Davi diz aqui, olha, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto. Eu quero realmente estar reto diante de Deus, eu quero retidão. Aleluia. Mas, irmãos... Não, vamos deixar isso para depois, pastor. Isso aí fica para... Vamos deixar para segundo plano. Vai? Depois a gente vê essa área aí, depois a gente vê. Depois a gente vê. Irmãos, não é assim não, irmãos. Vamos começar agora. O Davi, nessa confissão que ele faz aqui, inclusive o Dr. Lloyd Jones escreveu um livro chamado exatamente, né, O Salmo do Desviado, né? Se você quiser comprar, você vai ler grandes bênçãos ali. O Salmo do Desviado. Então nós vemos aqui uma outra coisa, que a pessoa sabe que o seu pecado chegou no tribunal de Deus, foi julgado por Deus. Faz a pessoa reconhecer a soberania de Deus em sua vida. Verso 11 diz assim, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. A pessoa consciente do seu pecado e sabe exatamente que seu pecado está diante de Deus agora, ela reconhece a soberania de Deus. Deus é Senhor dos céus e da terra, Deus é Senhor da minha vida, Deus é Senhor das minhas ações, Deus é Senhor das minhas palavras, porque a Bíblia diz que Deus, ainda a palavra não saiu da minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer daqui 10 minutos. Faz você reconhecer a soberania de Deus. Mas a pessoa que não conhece e não confessa os seus pecados, ela não reconhece a soberania de Deus, irmãos. E Deus é soberano sobre os céus e sobre a terra. Aquele louvor que faz tempo que a gente não louva, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, irmãos. O pecador arrependido, que ele reconhece a soberania de Deus, ele começa a pensar nisso, irmãos. Senhor, além do Senhor ser tremendo, grande, como diz o salmista aqui, ele se curva para nos ver, mas ele olha para o pecador arrependido, como diz exatamente aqui, o versículo 11 aqui, ó, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Davi reconhecendo a soberania de Deus, e exatamente por quê? Porque ele falava assim, olha, Senhor, não me lance fora da tua presença, porque se eu sair fora da tua presença, Deus, eu estou perdido, meus inimigos, o inimigo da minha alma, vai ter vitória sobre a minha vida, mas estou pedindo perdão exatamente para mim não sair da tua presença, não, eu quero ficar na tua presença. Eu preciso ficar na tua presença, eu não quero ir para outro lugar, não. Davi sabia disso, sabe por quê, irmãos? Porque se saísse da presença de Deus, ele ia perder a consolação e exatamente a ação do Espírito Santo na vida dele.
Quando você comete coisa errada, não pede perdão para Deus de coração, você sai da presença de Deus, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você saiu da presença de Deus, você começa a perder a ação do Espírito Santo na tua vida. Você vai entristecendo o Espírito Santo até extinguir a ação do Espírito Santo na tua vida. São degraus. Como nós estamos estudando aqui a terça-feira, o que levou Pedro a negar Jesus, o que Pedro levou Pedro exatamente a negar o Senhor, aos degraus da queda de Pedro, e agora estamos falando da restauração de Pedro, com o que Jesus foi obrigado a fazer para restaurar Pedro, e o que Deus é obrigado a fazer para restaurar exatamente as nossas vidas. Deus tem tudo pronto para nossas almas, irmãos, só cabe a nós agora tomarmos a atitude. Davi tomou a atitude, diz aqui, não me lances fora da tua presença, não quero sair daqui não. E não quero perder a comunhão do teu Espírito Santo, não. As pessoas não querem nem saber, irmãos, se está entristecendo o Espírito Santo ou se está alegrando o Espírito Santo. Elas querem fazer o que vem exatamente ao seu bem querer, ao seu gosto. Cuidado, irmãos, cuidado com isso. Você pode estar entristecendo o Espírito Santo. E uma outra coisa, irmãos, somente com vida restaurada e o Espírito de Deus temos alegria e poder, diz o verso 12 aqui, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito voluntário. Somente com vida restaurada e o Espírito de Deus, nós temos alegria e poder de Deus na nossa vida. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito voluntário. Somente depois de você pedir perdão, Deus te perdoar, é que você tem exatamente alegria. Você tem gozo e você tem autoridade de Deus para trabalhar contra as hostes do mal. Irmão, se existe uma coisa que o inimigo das nossas almas trabalha, é com legalidades. Se nós dermos direito a ele, sem direito ele já nos acusa. E se nós dermos direito a ele, aí que ele vai nos acusar mesmo. Agora, se nós não dermos direito, irmãos, nós temos autoridade e poder de Deus. Nós estávamos fazendo um trabalho evangelístico na Vila Nova Gerte, lá em São Caetano, há muitos anos atrás. Eu pertencia a uma outra denominação. E foi interessante, irmãos, que o irmão foi expulsar um demônio. Aí o diabo, olha o que o diabo falou assim: sai, seu comedor de linguiça. Ele falou: comedor de linguiça, sem linguiça, em nome de Jesus, vai para o inferno, capeta. E o capeta saiu. O diabo falou o que ele tinha jantado. Ele falou assim: rapaz, eu não é que eu cheguei em casa, assei uma linguiça e comi lá, e o diabo sabia o que eu tinha comido. Pensando que o diabo não vê o que você faz, não, viu? Mas Deus também vê, e Deus quer purificar os nossos pecados e as nossas ações, irmãos. Irmãos, Davi sabia disso, e somente com vida restaurada e o Espírito de Deus, nós temos alegria e poder. Ou com linguiça e linguiça, vai para o inferno, capeta, em nome de Jesus Cristo. Tem autoridade porque eu tenho comunhão com Deus. Agora, se era comedor de linguiça sem autoridade, meu filho, aí o que ia ficar um negócio estreito, hein? Ia fazer que nem os camaradas que foi expulsar o demônio no nome de Deus de Paulo, né? Levaram a surra e saíram correndo pelado ainda. Os capetas desceu a madeira neles. Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado para você não entrar na história, não. Mas numa parte negativa, hein? Procure entrar na história com ação positiva. Se Deus permitir, domingo nós vamos continuar, porque nós temos muito que aprender com o salmista Davi, irmãos. Davi é um exemplo para nós pegarmos exatamente um pecador exatamente arrependido. Um pecador que conhece e reconhece que os seus pecados estão diante de Deus. Então, irmãos, um pecador que retorna em plena comunhão com Deus, ele reconhece suas misérias, suas falhas, e ele sabe exatamente que o seu pecado está sendo julgado diante do trono de Deus. Amém, irmãos?